A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Daqui a pouquinho eu vou responder a pergunta da aluna Mariane, lá do Rio de Janeiro, pois ela está enfrentando dois problemas no casamento dela, de ordem sexual. E eu já vou falar sobre isso aqui com você. Mas primeiro, vamos a um trecho da nossa palestra. Nesta última semana, nós estivemos lá no Solo Sagrado e falamos com os alunos casados e solteiros. Você vai ouvir um trecho da palestra, e se você quiser se aprofundar e ouvir a palestra na íntegra, é só você acessar univervideo.com. E na sequência a gente volta para responder a pergunta da aluna Mariane. Nós vamos tratar hoje deste assunto aqui com você: a progressão do relacionamento de sucesso. Relacionamento de sucesso segue passos, segue uma progressão, ou seja, ele vai sendo construído, ele vai crescendo. Um relacionamento de sucesso vai crescendo e vai sendo construído passo a passo e se fortalecendo, se tornando uma obra melhor com o tempo. E não como muitos dizem aí fora, que casamento longo é um tédio, casamento longo não dá mais, fica chato, enjoa. Não. Se o seu casamento piora com o tempo, você está fazendo alguma coisa errada. Porque casamento não é suposto a piorar com o tempo, é suposto a melhorar com o tempo. Jesus indicou isso no primeiro milagre que ele realizou, que foi numa festa de casamento, transformando a água em vinho. E isso foi no final da festa. E ele fez o melhor vinho no final, e todos ficaram surpresos. Todos costumam servir o melhor vinho no início, e no final serve o inferior, quando todo mundo já bebeu, já não sabe nem a diferença. Mas vocês, falando do noivo, não sabendo que Jesus tinha transformado água em vinho, falou para o noivo: você serviu o melhor vinho no final. Quer dizer, aquilo era uma direção, uma indicação de como deve ser o casamento. O casamento, ele tem que ir melhorando com o tempo, de forma que ele vai ficando melhor no final. Então, quando há uma obediência a esta direção de Deus, que nós vamos passar aqui hoje para vocês, há essa progressão, vai melhorando, a amizade vai melhorando, a vida íntima vai melhorando, a vida financeira vai melhorando, tudo do casal vai melhorando. Não que não haja problemas, mas até mesmo lidar com problemas, o casal vai melhorando. Aquelas rusgas do início não acontecem mais, porque eles já se tornaram especialistas em lidar com os problemas da vida a dois. Então tem que haver uma progressão. E é isso que nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Olha só o que diz o texto sagrado. Deus está falando assim lá no livro de Isaías, capítulo 43, ele diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi. Aqui está a progressão de um relacionamento. Para que? Primeiro, o quê? Pode falar mais alto. O saibam e me creiam e entendam que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Imagine um relacionamento desses. Imagine um relacionamento onde você possa falar para o seu marido, para a sua esposa assim: olha, antes de mim não houve ninguém, depois de mim nenhum haverá. O Quem veio antes de mim foi enganador, e depois de mim não vai vir nenhum. Quer dizer, eu sou aquele que você tanto procurava. Imagine você ter um relacionamento assim. E Deus dá o segredo para que nós, obviamente aqui Ele está falando do nosso relacionamento com Ele, que é um modelo do relacionamento homem e mulher. O casamento é o melhor exemplo do relacionamento do ser humano com Deus. Então, nós vamos entender aqui. Três coisas, a progressão fala de três coisas: saibam, creiam e entendam. Saibam, o saibam e me creiam e entendam que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então vamos esmiuçar isso aí.
A gente vê que a primeira coisa é conhecer, né? Primeiro saber. Primeiro você tem que saber, quer dizer, primeiro você tem que conhecer. Que é a parte do namoro, a fase do namoro, que muitos, hoje em dia, pulam, né? E aí você entende por que não há progressão. Porque antes de você crer numa pessoa, você crer num relacionamento, você tem que conhecer, você tem que saber, peraí, essa pessoa aqui, ela é leal, ela sabe o que quer, ela tem os mesmos objetivos que eu, ela é uma pessoa que tem caráter. Você tem que conhecer qual é o contexto da vida dela, qual é a bagagem que ela carrega, ela já superou os relacionamentos anteriores, ela está curada, ela dá valor ao casamento, ela quer se casar, ela quer formar uma família. Tudo isso você descobre, né? Você precisa conhecer na pessoa antes de morar com ela. Você tem que conhecer, e isso aí é uma coisa que acontece durante o namoro. Mas o que muitos fazem hoje é, o namoro é tipo uma semana. E na verdade não é nem namoro, é uma coisa, não há muita conversa. É uma coisa mais física, né? Que já parte para morar junto na semana seguinte e no mês seguinte já está grávida. E aí você não sabe o que é isso. Isso é casamento? O que é isso? Não sei. Porque a gente não se casou. Mas chama ele de marido, chama ela de esposa. Mas quando tem que juntar as contas, ninguém... Não, isso aqui eu não vou pagar não, porque isso aqui é seu problema, né? Então, assim, é uma coisa complicada que nós temos hoje em muitos relacionamentos. Que falhou ali no início. Você entrou num relacionamento, você não conhecia a pessoa, você não sabia muito sobre ela, e depois você vai conhecer, você já está dentro do relacionamento. Você já está numa situação que não dá mais para mudar nada. Você já tem um filho, agora você conheceu que essa pessoa, ela é muito apegada à família, ela troca você pela mãe, ela, enfim, quer dizer, já é tarde demais. Você conheceu a pessoa num contexto, agora já não dá mais para você ficar largando, né? Porque você já está apaixonada, você já deixou tudo para trás para ir morar com essa pessoa. Então, o relacionamento tem essa progressão que muitos precisam entender. Você tem que conhecer primeiro, você tem que saber. Essa pessoa aqui, ela tem o perfil, né? Por exemplo, como mulher, esse homem tem o perfil para ser meu marido? Porque eu não quero um filho. Eu não quero um filho que eu tenho que carregar para lá e para cá, que eu tenho que falar, fazer tudo por ele. Não, eu quero um marido, né? Ele tem o perfil de marido? Ele é um homem seguro? Ele é um homem forte? Ele sabe o que quer? Ou ele é ciumento, ou ele é possessivo, ou ele é viciado. Quer dizer, tudo isso você tem que saber primeiro. Uma vez que você sabe, e você vê, puxa, tem sim, essa pessoa tem o perfil, essa pessoa aqui, ela tem tudo para ser uma boa esposa, um bom marido. Tá bom. Aí a próxima parte, que é mais difícil. Porque essa parte de conhecer não é difícil. Não é, não é difícil. É questão de comunicação, a conversa, né? Agora, a próxima parte é o crer.
É, a dificuldade, antes de entrar, Cristiane, na próxima parte, só ressaltar uma coisa. Não é difícil realmente você conhecer a pessoa quando você faz as coisas certas durante essa fase do relacionamento, que a maioria das pessoas não faz, né? A fase do namoro, a fase do conhecer, que a pessoa às vezes se preocupa com informações tolas ou informações inúteis, fúteis, tipo, qual a sua cor favorita? O que você gosta de comer? Eu te pergunto, vai mudar alguma coisa se a pessoa gosta de feijoada e você gosta de outra comida? Não vai mudar nada, não vai mudar muita coisa. As pessoas não sabem realmente mergulhar na ficha da pessoa. Porque a modernidade hoje, por exemplo, no passado, as pessoas, elas tinham que conquistar não só o marido, o namorado, né, a namorada, tinha que conquistar os pais, tinha que conquistar a família, às vezes o tio, a tia, a avó, o avô, o cachorro, tinha que conquistar o cachorro também, se o cachorro não gostasse, os pais não aprovavam, né? Tinha que conquistar todo mundo. Hoje não. Eu lembro que quando eu fui falar com a Cristiane, querendo namorá-la, já mostrando interesse por ela, na segunda, terceira vez que eu fui falar com ela, ela colocou uma barreira dizendo assim: olha, se você quiser continuar falando comigo, você tem que falar com meu pai. Aí eu já vi que ela era uma moça diferente. Diferente das outras, que normalmente as outras eu estava acostumado com o seguinte: eu marcava com ela na hora que o pai não estava em casa, ou a mãe não estava, né? ela ajudava a se esquivar. Então, as pessoas hoje, elas não têm que conquistar, não estão sabendo mergulhar, elas não estão verificando a verdade. Essa é uma das grandes dificuldades dessa primeira fase, dessa primeira parte, saber.
Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
Cansado de esperar.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Sexo uma vez por semana e ele olha para outras na rua. Vamos responder a pergunta desta aluna, Mariane. Ela diz: moro no interior do Rio de Janeiro, sou casada há 12 anos, estou passando por algumas situações no meu casamento. De um tempo para cá, eu e o meu marido não temos mais relação sexual ativa. É uma vez na semana e olhe lá. Ele olha para mulheres na rua e esta é a nossa principal briga, porque eu questiono e ele não admite. Fala que não olha, que é coisa da minha cabeça. Estou cansada desse relacionamento, de lutar neste casamento. Eu penso muito nas minhas filhas. O que devo fazer? Gostaria que vocês me ajudassem. Então, vamos lá aqui as questões que estão atormentando, né, a nossa aluna aqui, Mariane. Vamos lá, Mariane. Primeira coisa, você reclama da frequência da atividade sexual, uma vez na semana, né? Só que a sua primeira reclamação está ligada à sua segunda. Quando vocês não têm clima, fica difícil ter relação sexual, não é? Você diz que vocês brigam com muita frequência. É, o motivo principal é exatamente outras mulheres. Então, em um casamento onde há briga, onde você está pensando seriamente em se separar dele, só não se separou ainda por causa das suas filhas, como é que vai ter clima para ter relação com muita frequência? Só se for uma coisa apenas física, mas o sexo não é físico. Não é físico apenas. O sexo, ele envolve o físico, ele envolve o emocional, o mental e até o espiritual. Então, não dá para ter uma vida sexual ativa, saudável, quando os outros pontos da relação estão ruins. E aí você entra nesse ponto que você levantou, que é o maior motivo de briga entre vocês, que é ele olhar para outras mulheres. E ele diz que não olha, mas você fica questionando e ele nega. Muito bem, a probabilidade é que ele olha, é que ele no mínimo nota, eu não sei, não conheço seu marido, não é? Há vários tipos de olhares, não é? Eu diria que o notar é comum a homens e mulheres. O ser humano, ele é programado a notar tanto o feio quanto o bonito. É curioso porque nós somos atraídos pelos extremos. Atraídos, eu digo assim, para notar os extremos. As coisas comuns, nós não prestamos atenção normalmente. Mas as coisas extremas, ou seja, o muito bonito ou muito feio, isso aí, eu sei que bonito e feio depende de padrões, está nos olhos das pessoas, de quem vê e etc. Mas tem os certos padrões, né, de acordo com a sociedade, e tem os gostos pessoais também. Mas nós somos atraídos pelos extremos. Quando você vê, seja um homem bonito, uma mulher bonita, até uma criança bonita, um cachorro, um gato bonito, você vê um carro bonito, todos nós somos atraídos pelo bonito. Deus nos fez assim. Quando você vai na natureza, né, em algum lugar de muita beleza natural, você fica assim, boquiaberto, você fica assim, meu Deus, que montanha, que mar, que lago, não é isso? Que floresta. Você fica boquiaberto, é uma coisa que você não está acostumado a ver, mas quem mora naquele lugar já não vê assim tanta beleza, porque acostumou, virou média, virou normal, não é? Muito bem. Então, a verdade é que seu marido provavelmente nota mulheres na rua, porque o homem, ele é mais visual que a mulher, não quer dizer que a mulher não note, tanto é que você está notando também. Você provavelmente tem um olhar mais rápido que o dele. A mulher, normalmente, ela fica assim, ela vê a um quilômetro, ela vê a mulher. O homem só vai ver a 200 metros, 100 metros, ele vai ver. E ela já está preparando assim, eu quero só ver se ele vai olhar. Ela já viu primeiro, você viu primeiro. Não é? Então, notar, com certeza ele nota. Mas provavelmente ele está negando que fica olhando para as mulheres, porque você briga. Então ele está querendo, na verdade, evitar briga. E eu vejo nisso aí, de uma forma curiosa, um sinalzinho de amor. Você pode nem entender o que eu estou falando, mas se ele não te amasse, ele não estaria nem aí para você. Ele estaria falando assim: eu vejo mesmo, eu olho mesmo, se você não gostou, sai fora. Se ele não gostasse de você, ele não iria nem ligar. Mas porque ele quer ter paz com você, então não estou falando que ele está certo, tá? Eu estou falando que ele, para evitar o pior, para evitar a briga, o clima ruim, ele fala: não, não estava olhando nada, que coisa, da sua cabeça, etc. Ele quer manter a paz, então ele mente. É errado? É errado. Mas você causa uma situação em que você acaba empurrando ele para fazer isso. Estou dizendo que a culpa é sua. Estou dizendo que ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar. Então qual é a melhor saída, né? Eu vou dar uma dica para você, aluna. Preste atenção. Isso serve para todas as mulheres que passam pelo mesmo problema. Vamos lá. Você vai fazer um pequeno esforço, ou médio, ou grande, não sei quanto de esforço vai ser para você. Mas a partir de agora, você não vai fazer mais caso se ele está olhando ou não para outra mulher quando ele passa na rua, ou a mulher passa, ou na televisão, onde for. Você não vai fazer nenhum esforço, você vai fazer questão de não falar nada, não olhar, não prestar atenção. Se você percebeu pelo rabo de olho que ele olhou, você não vai falar nada, você vai ficar na sua. Sabe por quê? Nada é mais atraente do que uma mulher segura. Vou repetir, alunos, porque vai cair na prova. Anota aí. Nada é mais atraente do que uma mulher segura. E a mulher segura, ela não fica perguntando pro companheiro, pro marido assim, pro namorado: você tá olhando para aquela mulher? Ela não faz isso. A mulher segura, ela até nota, ela até percebe, mas ela não desce do salto. Ela não desce do salto. E isso faz o homem ainda mais atraído a ela. Então, preste atenção. Eu não estou dizendo tá liberado, deixa o marido olhar, tá liberado, não tem problema. Eu não estou falando isso. Estou falando como você vai lidar com isso. Porque a forma que você está lidando não está funcionando. Ele está mentindo, você sabe que ele está mentindo, e a coisa só piora. Só te irrita. Aí estraga o clima para vocês nem terem uma vida sexual ativa. Aí piora, aí vem os grilos, né? Por que ele não me procura? Por que ele não quer nada? Aí piora tudo. Então, você vai cortar esse mal na raiz. Você não vai fazer questão de absolutamente nada neste quesito. Você vai deixar. Deixa ele olhar o quanto ele quiser. Se passar dos limites, que eu quero dizer, na sua frente, digamos, suponhamos que na sua frente, ele vira o pescoço e ainda faz fio-fio, aí não. Aí você vai falar: ó, peraí, aí também não, né? Respeito. Aí você não tá brigando porque ele está fazendo. Você está falando: respira e respeita. Só isso. Você vai dar uma só nele, tá? Mas eu não creio que vá chegar a esse ponto. Por quê? Porque ele já sabe. Aluna, preste atenção. Você acha que o seu marido não sabe que você não gosta disso? Ele sabe. Mas toda vez que você fica falando, você cria uma situação que fica irritando. E aí, então, ele fica naquela situação: minto ou não minto, olho ou não olho. O que você precisa fazer é se tornar a mulher segura a ponto de que ele, já sabendo que isso te desagrada, por decisão dele, ele não vai mais olhar. Por decisão dele. Por quê? Porque ele não quer perder a mulher maravilhosa que ele tem do lado. Mas hoje, do jeito que as coisas estão, ele deve estar pensando o mesmo que você. Assim como você está pensando: olha, cansei, estou pensando em separar. Ele deve estar pensando o mesmo que você: que mulher chata, sabe? Estou pensando em me separar dela. Então pare com isso. Foque em você, foque na sua beleza, no seu valor, foque na sua vida e no seu casamento. E deixe ele. E você vai perceber que aos poucos isso vai diminuir. Aos poucos ele mesmo vai querer te agradar. Porque ele vai perceber que você realmente é a mulher que ele quer ao lado dele. E, de tabela, a atividade sexual vai melhorar também. Isso é o bônus que vai vir dessa atitude. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira nós teremos o assunto das bagagens. Nós vamos falar com vocês sobre as bagagens, as pesadas bagagens que atrapalham tantas pessoas na vida amorosa, tantos casamentos, e elas, infelizmente, não sabem lidar nem com as delas e nem com as do parceiro. Não perca esta quinta-feira, palestra presencial aqui no Templo de Salomão, às 20 horas. Cristiano e eu aguardamos por você. Até lá. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.